Mas que bela música.
Ah, pois é. É para quê?
Para um podcast, não é?
Ah, um podcast. Ah, ok. Está bem. Então isto é qual é a introdução?
Sim, é para a introdução.
Ah, então olá. Olá.
Olá.
Olá. Olha, espero que gostem.
Como é que chama-se este podcast?
Separados já nascença.
Separados já nascença.
É isso, é isso. Pronto. Até já, até já. Prazer.
Peço desculpa, pessoal. Vocês pelo menos pensaram, oi, vou avançar já. Vou já avançar publicidade. Não, este podcast ainda não tem publicidade. E também não ia ser patrocinado pela Swap, né? É para já disse a Marta. Mas esse anúncio é muito bizarro, né? Eu quando vejo esse anúncio no YouTube, é tão bizarro que até... É fascinante o porquê de aquela mulher estar a fazer um asmr e... É bizarro. Mas pronto. Como é que é, pessoal? Vocês estão bem? Pois é, estamos aqui para o episódio 21 de Separados à Nascença e estou sozinho desta vez. Como já tínhamos referido no episódio anterior, que eu ia fazer o episódio sozinho. E... Eu queria fazer este episódio, o episódio número 21, e já tinha dito isso no episódio passado, e vou explicar porquê. É porque o número 21 é o meu número preferido, e pá, não há assim uma razão, pá, a razão desse número ser o meu preferido nem é muito, pá, não faz muito sentido, mas sei lá, eu, aliás, não faz muito sentido porque os meus 21 anos... metade deles foram passados numa pandemia, ou seja, foram metade ou quase metade, ou seja, não foram assim muito bons, mas o que é que ia dizer? Não há assim uma razão que faça muito sentido, mas lembro-me na altura que andava na escola a esquecer o número 21 mais que uma vez, suponho, e acabei por me afeiçoar ao número. E também na altura, quando liga, era bastante viciado em futebol e gostava bastante, não que agora não goste, mas a paixão já não é a mesma. Mas eu hei de ter um episódio a falar disso. E que eu admirava... a posição que eu admirava mais era médio centro, médio ofensivo. Então alguns dos meus jogadores preferidos eram, por exemplo, o David Silva e o Pirlo, que eram o número 21. E também o Nuno Gomes, que é uma lenda do Benfica, que também era o 21. Então acabei por me afeiçoar ao número e tenho um número 21 em várias redes sociais e assim. E pronto, eu pensei, não, eu tenho que fazer este episódio. Tenho que ser eu. E pronto, aqui estou eu, no episódio 21. De Separados à Nascença. O que é que eu vos tenho mais para dizer? Relativamente ao episódio anterior... espero que vocês tenham gostado. Foi um episódio muito longo. Foi o mais longo que nós fizemos até agora. E também foi o que saiu mais tarde. Pedimos desculpa por isso, mas... Mas pronto, estamos numa fase meio complicada para os universitários, como eu já tinha dito antes. Mas pronto, é a vida. Espero que daqui para a frente consigamos ser mais pontuais. Pá, não sei bem como introduzir o episódio. Ah, pois é, eu estou a gravar este episódio, estou a gravar... já não estou a gravar na cozinha, porque eu estou em Setúbal, né? Porque é confinamento e tal. Estou a gravar no quarto dos meus pais. Também o episódio anterior gravei no quarto dos meus pais, onde estou agora, mas era onde é que tinha o microfone. Porque acho que este é o melhor espaço para gravar o podcast. A cozinha... Epá, a minha rua está sempre em movimento, mesmo em confinamento. Não percebo porquê. Não sei se vocês estão a ouvir carros a passar ou não. Mas a cozinha tem sempre o relógio a tocar e assim, depois o gato a miar e assim. E pronto, este espaço é mais fechado e acho que dá para ser mais silencioso. Também costumo gravar isto às tantas da noite e não ia estar a gravar isto no quarto dos meus pais e com os meus pais a ressonar. Desta vez não estou a gravar assim tão tarde. Neste momento são quase 6 horas e estou a gravar isto numa segunda-feira. Mas pronto, chega de me prolongar demasiado sobre assuntos que não me interessam. Eu já tinha referido no que é que ia falar neste episódio. Mas é assim, aliás, eu tinha isto bem preparado. Tenho aqui bem estruturado o que eu quero falar. Que isto supostamente era para termos falado eu e o André em conjunto sobre este tema, mas acabámos por decidir só falar das eleições e assim, e tinha, que há muito para falar, por isso que o episódio foi enorme e havia muito mais para falar. Aliás, isso foi, combinámos falar só desse tema no próprio, muito antes de gravarmos o episódio. Então, pronto, eu acho que podia estar melhor preparado, pelo menos só por mim. Porque, sei lá, havia muitas coisas para falar, mas... É assim, não podemos prolongar muito num episódio, né? Como eu estou a fazer agora. 6 minutos só a divagar. Mas eu referi no episódio passado que este episódio ia ser sobre a minha última publicação no Instagram. Não sei quantos de vocês é que estão a ouvir que me seguem. Acho que todos, ou quase todos, e para quem não me segue é Mr_Tez, no primeiro episódio está na descrição o meu Instagram e o do André e os nossos Twitters e assim. Na minha última publicação no Instagram falei da masculinidade frágil e era esse tema que queria falar neste episódio. Se bem que há muita coisa para falar sobre este tema. Eu nessa publicação referi-me mais ao cor-de-rosa, que eu estava a usar numa fotografia uma suéte cor-de-rosa, uma camisola cor-de-rosa. Porque não faz sentido nenhum haver esse preconceito masculino com o cor-de-rosa, sei lá. As divisões sexistas são parvas e, epá, dividir cores por sexo é estúpido e não faz absolutamente sentido nenhum. E, epá, isto nem devia ser falado, é uma coisa tão óbvia do porquê de haver uma cor que é para as raparigas, para o sexo feminino. Supostamente, o azul é para os rapazes e o cor-de-rosa é para as raparigas. Mas só se vê este preconceito, não sei se é preconceito é a palavra certa, nos rapazes com cor-de-rosa. Porque vemos as raparigas a usarem azul na boa, e mesmo sendo supostamente uma cor para rapazes. Porque pá, as cores são para toda a gente, não é? Se nós as conseguimos ver, podemos fazer com elas o que quiser e vestirmos o que quiser, da cor que quiser, como eu referi na publicação. E, ou seja, isso só mostra a masculinidade frágil que existe. E existe muito. E, sei lá, eu também não sei de onde é que isto veio. Onde é que se deu, olha, cor-de-rosa é para as meninas, o azul é para os meninos. De onde é que isto veio? Temos que desconstruir isso. Aliás, imagina um universo paralelo em que era o contrário. Em que o azul era para as meninas e o cor-de-rosa era para os rapazes, imaginem. Ou sei lá, ou porque é que não há, por exemplo, porque é que não é o verde para as meninas e o amarelo para os rapazes ou algo do género. Pá, são cenas que não fazem sentido. E isto não toca só nas cores. Olha, por exemplo, unhas pintadas. Porque é que as unhas pintadas são identificadas como algo feminino? Tipo, só são unhas pintadas. Eu, sei lá, eu acho que as pessoas Não sei, eu não percebo estas divisões sexistas. Não fazem sentido nenhum. E pá, é algo que vem muito de trás e que precisa ser desconstruído. E quando olho para um homem de unhas pintadas, eu penso, olha, eu louvo Lil Peep. Ele gosta de trap. Não penso que ele é efeminado. Porque, sei lá, isto também... A masculinidade frágil acaba por tocar muito no machismo e na homofobia. De que, supostamente, se és do sexo masculino, tens de comportar de uma certa maneira. E eu acho que acabamos por ser ensinados assim. Sabe-se lá porquê? É uma coisa que vem de anos atrás. E que temos de comportar de uma certa maneira. Temos que ser... Ah, homens! E se tu sais um pouco desse padrão... És... Agora passou aqui uma moto. És visto... Como... Pá, como alguém efeminado. Não faz sentido nenhum. Qual é a definição dessas pessoas de masculinidade? É que a masculinidade basear-se no que se veste ou que se usa ou que se vê ou whatever não faz sentido, porque essas coisas são facilmente desconstruídas. Olha, as saias, por exemplo. As saias são vistas como um acessório feminino. Mas depois, na Escócia, tudo usam os kilts, não é? E depois dizem, ah, mas isso é cultura deles. Pois, é cultura, ou seja, é cultura porque já vem, e essa cultura vem de muitos anos atrás. Ou seja, essa cultura podia estar em todo o mundo, não só na Escócia. Mas nós crescemos numa sociedade que acabou por... Pronto, fazer essa divisão sexista com peças de roupa e em que as saias são só para o sexo feminino. Mas também eu acho que isso da masculinidade frágil também há que ter noção, porque eu também, pelo menos neste aspecto das saias, eu tenho visto muitas pessoas do sexo masculino que acho que aproveitam, pronto, usar saias e assim para ganhar atenção feminina, quando eu já vi gente a falar disso, que usam só para ter atenção porque supostamente as raparigas gostam de rapazes que têm masculinidade frágil, e dá para perceber o porquê, né? Porque não há vergonhas na nossa masculinidade, e acabam por aproveitar-se disso para usar saia ou assim só para ter a atenção feminina. Tanto que eu já vi um cartoon uma vez que era um homem das cavernas, que estava com uma saia meio pré-histórica, estava a bater na mulher, ou estava tipo, a mulher estava no chão, ele estava com um bastão, uma coisa assim, não sei. Daquelas armas pré-históricas que se vê. E depois estava alguém a dizer... Olha, luz a saia! Por isso, há que ter atenção a isso. Que é... Epá, isso de usar saia é... Se tu, por acaso, gostares de usar saia... Um homem... Pode vestir e usar saia à vontade... Que não devia ser discriminado por isso, né? Porque, pá, nós devemos vestir como gostamos e sentir-nos à vontade. Se uma pessoa sente-se à vontade em usar saia, seja do sexo feminino ou masculino, que use. Por isso, epá, é esse. O sentido é esse. Não é usar saia só para parecer bem. É porque se sente à vontade. Mas pronto, olha, e também, olha, em relação ao episódio, isto está muito mal organizado na minha cabeça, mas em relação ao episódio anterior, falámos da Marisa, né, que houve aquele movimento antimachista e antifascista dos lábios vermelhos, e que houve houve muitas pessoas a criticar os homens que fizeram isso. E cito pessoas que dizem, bicha, e cenas do género. Epá, é o que eu digo, a masculinidade frágil, as bases da masculinidade frágil são o machismo e a homofobia. De que um homem... Epá, e são essas divisões sexistas de que uma mulher tem de se comportar de uma maneira e um homem tem de se comportar de outra. Mas não, somos todos seres humanos, todos devíamos ser educados da mesma maneira, ter os mesmos princípios, quer dizer, podemos divergir em certas coisas, mas princípios básicos de, sei lá, de respeitarmos uns aos outros e assim, né? Mas todos, somos todos humanos, todos devemos ser educados da mesma maneira, e não é por uma pessoa, por um homem, sei lá, usar saia ou pintar os lábios e usar whatever, ou usar make-up, que não deixa de ser homem. Pá, se têm dúvidas, perguntem se ele tem alguma coisa em baixo ou não. Mas pronto, também esse movimento foi mesmo para escandalizar quem se escandaliza com essas coisas, porque foi mesmo direcionado para quem é machista e quem é fascista, porque... E, pá, não faz sentido. Outra coisa onde se pode ver a divisão sexista a divisão sexista, nós somos educados com isso desde a infância, e dá para ver isso, por exemplo, nos brinquedos, nos nossos brinquedos. Pergunto-vos que brinquedos é que vocês rapazes tinham e que vocês raparigas tinham. A divisão sexista, o sexismo, começa na nossa infância. Aliás, eu lembro-me de há uns tempos no Twitter, o McDonald's, não sei se foi o McDonald's de Portugal ou não, ou se foi o mesmo, a página oficial mesmo do McDonald's, que estava a perguntar quais foram os brindes, os vossos brindes favoritos do McDonald's, ou a vossa coleção. E eu lembro-me de alguém ter falado de uns CDs que eram... Uma rapariga ter falado de uns CDs que eram de fadas e assim. E eu respondi-lhe... Eu lembro-me disso, mas o que eu tinha era de dragões, que eram os brindes para os rapazes. E depois pensei, mas qual é o sentido disso? O McDonald's a dar razão ao sexismo, a promover o sexismo. Que eu lembro, eu não sei se ainda é assim, que eu lembro-me de ir aos ecrãs digitais, que é uma coisa mais ou menos recente, do McDonald's, e depois para selecionar um Happy Meal estava brinquedos para rapazes ou para raparigas. Eu não sei se isso ainda é assim, mas não faz sentido. Nós somos desde a infância educados de uma maneira que é as fadas e as princesas e as Barbies, e isso são para as meninas. E pronto, os Action Man e os carros da Hot Wheels e assim são para os rapazes. Eu meio que percebo que as raparigas acabam-se por identificar mais com figuras femininas, né? Com fadas e princesas. Mas isso é para toda a gente. O que é mais grave ainda são aqueles brinquedos que dizem que são para as raparigas. Olha, os Nanooks ou assim, que promovem que só as mulheres é que têm que cuidar do bebê. Ou ainda mais grave, utensílios para as atividades domésticas, aspiradores de brincar ou utensílios de cozinha de brincar, que são vistos como brinquedos para as raparigas. E pronto, isso vem do machismo estrutural e do sexismo estrutural, em que antigamente e infelizmente hoje em dia, né? As mulheres é que tratavam da casa, e os homens não, os homens iam para as guerras e assim. Mas pronto, isso começa daí, o mal começa daí, mas pode ser desconstruído agora. E é através de desconstruir a masculinidade frágil que nós conseguimos tornar uma sociedade melhor, em onde haja mais igualdade e onde haja menos estupidez como esta destes sexismos que não fazem sentido nenhum. Eu lembro de uma vez estar a falar com uma amiga minha sobre filmes que nos marcaram a infância, uma coisa assim. E ela estava-me a falar dos filmes da Barbie. E eu nunca vi um filme da Barbie. Nunca vi. E, sei lá, também às vezes vejo no Twitter e assim. E sei que os filmes da Barbie marcaram uma geração. Foram grandes filmes de animação para muita gente e que marcaram muitas pessoas. E eu nunca vi porque eu achava... Pronto, porque fui educado assim. Não é culpa dos meus pais, nem nada. É tipo da sociedade. Que olhava para aquilo e via como algo feminino e nem tinha interesse em ver. Lembro-me de ver no canal para Natar dar a Barbie e passava à frente. E porque, sei lá, eu via os filmes da Disney e não. E nesse caso não senti. Não senti que era algo para as raparigas. Mas pronto, isso é o que eu digo. Temos de desconstruir isto. Porquê é que existe esse sexismo? Porquê é que as coisas não são para todos? Não faz sentido nenhum. E... sei lá. A masculinidade frágil é muito isto. Eu não sei bem o que dizer. Mas, aliás, a masculinidade frágil e também a masculinidade tóxica, né? De achar que o homem é duro, é rijo, é forte, acaba por... E também, pronto, a masculinidade frágil, como já disse, está associada ao machismo e à homofobia. Mas acaba também por trazer consequências para o próprio homem. Para o próprio homem... E homem hétero, que pronto, o homem hétero acaba por ser visto como um mau porque está no seu topo do privilégio, né? E pronto, mas o homem hétero acaba por levar por tabela com o sexismo e a homofobia existentes. Porque os seus sentimentos acabam por ser invalidados, porque o que a masculinidade frágil e tóxica transmite, os seus valores, o que significa é que o homem não chora, o homem é forte, o homem não mostra sentimentos, quando isso é completamente errado. Nós somos todos humanos e os humanos têm sentimentos. Qualquer pessoa é livre de chorar e de mostrar os seus sentimentos. Os sexos não têm nada a ver com isso. Só se fossemos espécies diferentes. Só se os homens fossem plantas, sei lá, porque todos os animais mostram sentimentos. Aliás, e há correntes que dizem que as próprias plantas mostram sentimentos. Mas eu não quero entrar por aí, porque isso dava para outro tema. Mas... e isso acaba por... a saúde mental masculina acaba por ser desprezada por esse sentido. E por culpa de quem? Do homem hétero e da masculinidade frágil. E... sei lá, isto tem muita coisa para dizer. Eu sinto que estou... não estou a transmitir muita coisa. Só estou a mostrar problemas... e não estou a desconstruir isto, mas é algo que precisa mesmo ser desconstruído. E como? Sei lá, é educarem os vossos filhos nesse sentido, de que, pá, nem sei bem o que dizer, está a correr muito a mal, mas pronto, é ver onde o mal começou, o porquê de existir o sexismo. Epá, e como eu disse naquela publicação, que eu gostei muito do que eu escrevi, é que qualquer pessoa é livre de vestir o que quiser, de usar o que quiser, da cor que quiser, Qualquer criança é livre de brincar o que quiser, de ver o que quiser, desde que esteja nos seus limites de idade, né? Porque, epá, o facto de existir masculinidade frágil, existir tanto sexismo e machismo e homofobia, é por isso mesmo, pelo sexo masculino ter sido educado. Isto é um problema estrutural, ser educado de uma certa maneira, e dessa forma tem a ver com o sexismo, em que antigamente as mulheres ficavam em casa, tratavam da casa, e os homens é que trabalhavam, e assim, como se tivessem mais direitos, e antigamente infelizmente tinham, que as mulheres não podiam votar nem nada, mas que felizmente já podem, mas que infelizmente ainda há muita desigualdade salarial, mesmo apesar de serem mais mulheres a licenciarem-se do que homens, pelo menos cá em Portugal, não sei. Mas pronto, é algo que precisa mesmo de ser desconstruído. E, epá, por favor, não... Epá... Epá, ter masculinidade frágil é estúpido. Tu és homem pela tua aparência física, ou não é por... Não é que tu vês, já me estou a repetir demasiado, mas não é a forma como te vestes ou o que tu fazes que vai definir a tua masculinidade. A masculinidade acho que se vê através dos traços físicos, ou... Pá, não sei bem, não quero muito entrar por aí, mas só quero é dizer que, pá, é estúpido termos masculinidade frágil. Eu acho que não tenho, não sei, acho que também precisa de ser desconstruída, pelo menos falo por mim e por todos, porque nós somos educados neste sentido. E pronto, acho que é só isso. Este episódio eu acho que não foi lá muito bom, que eu sinto que podia ter aprofundado muito mais, só tive à superfície, mas pronto. Olhem, outra coisa que eu também queria falar aqui era relativamente a uma nova rubrica que eu quero começar. Já podia ter começado isto muito antes, mas só me lembrei recentemente que eu podia já ter esta rubrica há muito tempo, que é a semelhança da rubrica que o André tem neste podcast, de trazer um artista português e falar sobre ele. Eu, talvez no próximo episódio, não sei se vou fazer isto sempre ou não, vai depender do tempo que eu tiver disponível para a pena para falar, mas vou trazer um artista de música eletrónica para falar dele no final do episódio, porque eu sinto, quando eu falo aqui de música eletrónica, estou a falar para um público que não tenho, ou seja, sinto que estou a falar chinês também, e eu não... Pá, era bom ter esse público, gostava de ter, mas, epá, também não quero estar a falar chinês para a maioria das pessoas que ouvem este podcast, se bem que os temas que eu trouxe sobre a música eletrónica são temas que eu queria mesmo falar, e eram temas pertinentes e que iam demorar algum tempo para eu falar sobre esses temas, mas eu acho que a melhor forma de trazer a música eletrónica a este podcast é através de uma rubrica e de falar de um artista em específico por episódio. E eu vou trazendo artistas, sei lá, ou que lançaram um álbum, ou assim, artistas que eu gosto. E eu vou ser uma espécie de Wikipédia humana, para quem tem preguiça de ir pesquisar. Eu acho que essa é a melhor forma de introduzir as pessoas à música eletrónica, em vez de estar a falar de um tema só em que as pessoas não percebem nada do assunto. Se bem que eu hei de trazer pelo menos mais um ou dois temas, nem que seja de uma forma muito superficial, sobre a música eletrónica. Mas pronto, eu acho melhor falar de música eletrónica numa rubrica em vez de um episódio inteiro. E eu vou começar essa rubrica talvez no meu próximo episódio, mas isto não conta para a rubrica, mas relativamente ao meu episódio dos melhores álbuns, eu no álbum do Radical Redemption, eu, pá, esse episódio também não podia ter sido pensado melhor, mas eu esqueci-me de referir uma das músicas mais importantes desse álbum do Radical Redemption, que é uma que é o Dead ou o D.A.D., não sei como pronunciei essa música, mas que é uma música que o Radical Redemption fez em homenagem ao pai que está a batalhar contra o cancro, ou seja, acaba por ser a música mais especial de um álbum, possivelmente, acho que sim, e que ele traz uma mensagem de positiva para as pessoas que estão a batalhar com algo nas suas vidas, e pronto, depois com o Rostyle à mistura, né? Com drops agressivos à mistura, porque é o Radical Redemption, mas eu esqueci-me de referir isso nesse episódio e pá, estava com essa atravessada e pronto, agora já aliviei. Mas pronto, é isso, acho que já me referi a tudo. Epá, eu sinto que não consegui explicar bem sobre este tema da masculinidade frágil, mas epá, eu falei sobre os temas que acho mais estúpidos. Claro que a masculinidade frágil implica muita mais coisa, muitas mais coisas, mas é algo completamente absurdo e que precisa de ser desconstruído, como eu já referi dezenas de vezes neste episódio, e que pai, que acaba por afetar o homem, o próprio homem, no sentido de que que a sua saúde mental é desprezada, porque os homens não podem ter emoções. Os princípios da masculinidade frágil são esses. É algo que precisa ser desconstruído porque era bom para a sociedade. Não só ajudava a acabar com o machismo e a homofobia, como era bom para o próprio homem hétero, que via a sua saúde mental a ser mais valorizada. E pronto, acabava por quem tem masculinidade frágil, quem deixasse ter masculinidade frágil, acabava por ser menos estúpido, porque estes não faz sentido nenhum, como já disse. Mas é algo que nós todos homens precisamos desconstruir, porque como já disse, somos educados neste sentido. Já me estou a repetir demasiado, mas pronto, é isso. Espero que tenham gostado deste episódio. E pronto, agora o próximo vai ser o André. Temos no episódio 23. Partilhem o episódio e espero que gostem das estrelinhas do meu podcast. E é isso. Adeus.